que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, olá! Esta é a Rádio América em sua 16ª edição, primeiro de 4 episódios para falar sobre o draft da NFL, recrutamento de novos jogadores. Podem ser da universidade ou não, mas é óbvio, né, que por estarem na vitrine do college football, jogadores que estavam no college nesses últimos anos, eles são os principais. Aliás, raramente acontece de não serem escolhidos. Certo, Rodrigo Sanzou?
Certíssimo.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo com você.
Muito bem, muito bem. Começamos aí os trabalhos com o draft da NFL, uma época sempre muito boa, muito auspiciosa.
É uma das minhas épocas favoritas do ano. Pra ser honesto com você.
Sem dúvidas.
Se não há favorita.
Eu sofro mais depois do draft do que depois do Super Bowl.
Ah, com certeza.
Né?
Draft é legal.
Porque...
Não tem free agency, agora tem que ficar esperando.
É, maio e junho são dois meses terríveis, né?
Tem que chegar a training camp, daí começa papo de lá, papo de cá. Meio chato, mas...
E outro cara que também considera o draft um segundo Natal, aliás, ou terceiro Natal do ano, é o Matheus Rocha Ribeiro, que está conosco direto de Uberlândia. Aqui no Skype. Tudo bem, Matheus?
Tudo bom, tranquilo por aqui. E realmente é uma época especial. Pelo menos pra mim, fica um pouco melhor depois do draft, porque as ligas keepers, né, que o pessoal mantém os times no Fantasy, começam a fazer os drafts também, né? Então, tem pelo menos alguma coisinha ali pra mim depois do draft. Não fica só esperando.
Não fica no limbo,
então,
né?
Tem alguma coisa, pelo menos.
É, pra mim, este ano em específico vai ser diferente, porque eu tenho que terminar os detalhes do Manual Futebol Americano. Edição, etc. Aliás, pretendo fazer isso todo ano. Não com o mesmo livro, obviamente, mas com outros. Que aí dá uma aliviada. Certo? Leandro Emin, tudo bem?
Tudo bem. Primeiro de quatro do draft, é isso que você falou?
Dos quatro, vamos falar assim que fica...
Primeiro dos quatro.
É.
Se depois do terceiro dos quatro a gente estiver longe de fechar o assunto, a gente vai dar um bico na bola?
Não.
Pra entregar a posse?
Como assim?
Ah, foi uma piada difícil, eu sei que foi uma piada difícil, mas
vamos lá, deixa eu explicar. Tipo americano, quantas vezes você tem?
Ó, você tá... Hein? Já tá na traquinagem das anedotas, hein?
Aqui é...
Ligeiro, né?
Poxa, olha, belo trabalho, Leandro Amin.
É picardia pura.
Muito bom, picardia. O que me lembra da novela do SBT, Pícara Sonhadora.
Pícara Sonhadora.
Ó, já começou a vaziar o podcast. Bom, Pícara Sonhadora, SBT e suas novelas maravilhosas.
Você sabe o que é draft? É uma pergunta difícil. Alguns dos senhores sabem exatamente a tradução de draft?
A origem do nome, como muitas coisas do futebol americano, a origem é militar.
É?
Né? É recrutamento.
Ah, é? Não sabia.
Recrutamento. É, só que como é um termo tão consolidado, né, Rodrigo e Matheus, a gente não traduz. Eu tô optando agora, por exemplo, desde sempre, desde a década de 80, nos Estados Unidos existem os mock drafts. Mock é simulado, é um verbo que serve para muitas coisas, mas uma das conotações é simulação. E agora eu estou usando, particularmente no Pro Football, a gente está adotando o termo draft simulado, porque não é todo mundo que sabe o que significa mock. Não somos professores de inglês como você, Rodrigo Sanzou.
É.
Show. Não, mas inclusive, a última... É inglês, tô mostrando
espetáculo.
Meu conhecimento.
Espetacular.
Na guerra do Vietnã, houve o recrutamento obrigatório, que é o conhecido draft. Então, quando você fala que Muhammad Ali foi selecionado, he was drafted.
Exatamente. E vou mais além. Perfeito. Ganhador do Heisman, Roger Staubach, que foi quarterback dos Cowboys depois e campeão do Super Bowl, ele foi na Guerra do Vietnã. Colou lá. Porque ele jogou na Marinha. Ele jogou na escola de cadetes navais. Nos Estados Unidos existe time de futebol americano da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Ele colou na guerra.
Colou na guerra.
E depois ele deu o Vazari, porque as pessoas usam.
Vazari. Exatamente. Ele deu check no Four Spring. Lembra do Four Spring? As pessoas usavam bastante esse negócio. Muito bom. Começamos então o nosso podcast sobre draft. Mas antes a gente tem que rever a semana, porque a NFL não acaba no Super Bowl. É a semana em revisão.
This week in reveal.
Muito bom, vamos então à semana em revisão. O principal assunto de hoje é o Twitter. Daqui a pouco eu falo mais, daqui a pouco o Matheus vai falar o ponto de vista do Twitter, eu e o Rodrigo vamos falar um pouco sobre o ponto de vista da NFL, mas antes, a novela Quarterback da Paixão, Colin Kaepernick, este narigudo maravilhoso, Matheus Rocha Ribeiro. Dá pra julgar? Só deixando claro antes, então, a notícia, que a gente tem que falar a notícia e depois a gente comenta, né? Pode ser que alguém não tenha sabido. San Francisco 49ers e Denver Broncos acertaram os detalhes da troca de escolhas de draft. Denver manda escolhas de draft e San Francisco manda o Colin Kaepernick. Porém, para ela se concretizar, o Colin Kaepernick teria que topar uma redução salarial de quase 5 milhões de dólares para o ano que vem, para encaixar no teto salarial de Denver, que é um teto salarial bem menor do que São Francisco. O Kaepernick disse não, Matheus.
É uma história bem engraçada, se a gente for comparar, por exemplo, com o que acontece aqui no futebol brasileiro, com o pessoal indo para a China. Imagina o pessoal indo para a China, foram alguns jogadores que estão indo basicamente pro último contrato rico que eles podem ter, ou o penúltimo, alguma coisa assim, né? Tipo, aí vai lá, faz um pé de meia. E a gente tá vendo o Kaepernick, que é um quarterback, tipo assim, que muita gente perdeu a paciência com ele. Então, eu acho que ele e os agentes dele estão pensando pelo fato, tipo assim, olha, talvez esse seja o último contrato em que você consegue ganhar dinheiro. Talvez você não vai conseguir ganhar mais. Então, essa redução salarial não ajudaria tanto. E, de toda forma, ele vai ficar no... Se ele ficar no São Francisco, mesmo se ele for cortado, ele vai continuar recebendo dinheiro. Então, não tem tanto problema pra parte dele. Se ele jogar, ótimo. Beleza, tipo, tá lá dentro de campo, tá tentando melhorar. Mas se ele não jogar, tá recebendo do mesmo jeito e tá garantindo o seu pé de meia, né?
Ele que, inclusive, ganhou um bônus de $400 mil só por ter ido no treino desta segunda-feira. As equipes com novos treinadores, Browns, Eagles e San Francisco, né, os 49ers, eles começaram os treinos voluntários de pré-temporada. No contrato do Kaepernick com San Francisco tem bônus se ele colar, Leandro Amin, neste treino. E ele ganhou lá os R$400 mil em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Rodrigo, você é da opinião que não dá pra culpar. Eu, pessoalmente, eu não culpo, contextualizando, da maneira que o Matheus fez. Você estava agora comigo na Pizza Cabana, Pizza Hut.
Se quiser patrocinar aí também.
É a segunda vez que eu cito já. Então. Terceira, pede gol no Fantástico e patrocina nós. E você acha que, contextualizando a questão do Kaepernick com as três cirurgias em 2015, com outros quarterbacks ganhando bem mais sem ter provado tanto, como Sam Bradford, o próprio Kirk Cousins, que vem de um ano excelente não, né? Acima da média, ganhando aí a franchise tag. Mas você acha que, contextualizando ou não, o dinheiro para um jogador de futebol americano é muito importante, porque a vida dentro do campo é curta?
A vida dentro do campo é curta, é um esporte que tem consequências brutais, assim, para a saúde a longo prazo do atleta. E, assim, mesmo se não fosse uma carreira curta, eu não vejo como você pode julgar uma pessoa por negar, aceitar uma redução, negar uma
30%,
redução salarial,
né?
4 milhões e meio de dólares, quase 4, 5 milhões, na verdade.
É que falando 4 milhões, parece, pô, como assim, cara, 4 milhões, é 30%, cara, uma redução salarial de 30% é muita coisa.
É muita coisa.
Em qualquer profissão.
E qualquer profissão, e sinceramente, se o cara tem a oportunidade de encher o popô dele de dinheiro...
O popô.
Enche o popô de dinheiro.
Enche o popô. Então é isso sobre o Colin Kaepernick, a troca está em suspenso, mas à medida que a gente tiver novidades... Vamos atualizando você aqui no podcast e lá no profootball.com.br. E nos nossos twitters também, @RCSanzovo, @Matheus_Rocha. É isso, né, Matheus, o seu?
Isso.
E
isso.
O meu, @CurteAntony. Antony sem H, Curte com I, porque com Y é o cara do grande prêmio.
Não conheço.
Perguntaram se era meu filho, ele tem a nossa idade.
Ainda não sei do
pois
que
é. Pois é, tô acabado, tô com a cara de acabado.
Eu conheço o Burti, do Grande Prêmio.
Luciano Burti?
É, não tenho.
Não, cara, ele foi piloto de Fórmula 1, ele não é jornalista.
Ah, tem um site que chama...
Grande Prêmio.
Não sabia.
Sim.
Não gosto de Fórmula 1.
É o Gabriel Curti.
É.
Abro o coração agora e revelo que não gosto de...
Ainda bem que você não falou com o Renan aqui, né, porque ia pegar mal.
É, ele é um fã, né?
Que escreve lá, inclusive.
Ele ganhou prêmios.
É.
Oh, parabéns pra ele.
Jornalismo de automobilismo.
Não ia pegar bem.
Verdade, é um esporte que quem gosta, gosta.
Um abraço pra você, Renan Couto.
Abraço.
É, vamos então dando sequência na semana em revisão. E o Reidão, hein?
Reidão tá bom.
E o Reidão,
né?
Hein? Tá. O senhor apostaria que esse time ganha a divisão?
Eu não sou um homem de apostas, né? Eu sou um menino da família brasileira.
Não, mas num cenário hipotético.
Cenário hipotético, se eu tivesse que apostar, sim. Eu acho que eles são os...
Tem, então, uma grande chance, né? A AFC West vai ser bem interessante neste ano.
Vai ser curioso.
Matheus, o Oakland Raiders assinou de novo, né? Na prática, com o Aldon Smith. E já teve uma passagem por lá, inclusive. Esse time vai ficando cada vez mais interessante para a temporada 2016, Matheus.
Tá se reforçando bem pra caramba, ainda tá... Provavelmente vai pegar o Red Nelson, né, que já é a próxima pauta, mas já vou eu puxando aqui junto. Mas é um time que tá se reforçando bem em várias posições, até, tipo, o front seven já era um front seven bom, continua com o Aldon Smith mesmo, com suspensão e tudo mais, mas vai ter ele por alguns jogos. É um time que se reforçou muito bem e que eu acho que vai dar bastante trabalho, até porque a gente tá vendo um Broncos que não tem um quarterback definido, a gente não sabe direito quem vai ser o quarterback, eles estão até agora procurando, mesmo depois de pegar o Mark Sanchez. Os Chiefs, a gente não dá pra saber o que apostar nos Chiefs, porque é um time que, por exemplo, pode começar a temporada mal pra caramba e terminar em alta, como foi a temporada passada, e não é um time que mudou tanto assim,
e
né?
E tem que então, ver o Alex Smith sem o Doug Peterson também, né?
Isso talvez possa ter uma regressão. Se bem que esse sistema não vai mudar tanto, né? Porque continua sendo o sistema do Andy Reid. Então, acho que vai ficar estável, creio eu. E os Chargers estão numa decente aí, né? Então, eu acho que dá pra apostar nos Raiders, sim, nessa temporada.
Não é... Além dos Raiders, os Jacksonville Jaguars na AFC South pode ser uma surpresa interessante. O Matheus já comentou sobre o Red Nelson, talvez um dos melhores, a gente falou semana passada esse assunto, mas talvez seja um dos melhores free agents ainda no mercado, o safety, que era do Cincinnati Bengals, então poderia ser mais um reforço, já que o Charles Woodson aposentou, né, a equipe de Oakland, futuramente Las Vegas, não sei, Los Angeles, a equipe dos Raiders, poderia contar com os seus serviços. Também já mencionei que os Eagles, 49ers e Browns começaram os trabalhos voluntários de intertemporada, acho que não tem muita coisa para falar além disso, embora estivesse na pauta. A cereja do bolo é o Twitter, Rodrigo Sanzolfo.
A NFL hoje anunciou, né, através
do Goodell, o Goodell tweetou pela primeira vez desde 2014, para anunciar isso.
Ele não...
Pegou mal, né, o cara não usa o...
Ele não é a pessoa mais querida do mundo já, então ele ficou meio longe. Mas para anunciar uma parceria com o Twitter, nada melhor do que...
O Twitter, né? Ele não poderia ir no Facebook anunciar um negócio.
E anunciaram que... rolará streaming das partidas do Thursday Night Football.
Não ficou muito claro, talvez o Matheus, que é um cara muito bem informado, eu tava na rua até agora, não consegui ler mais sobre isso, embora eu tenha feito a pauta pro futebol. São todos os jogos, Matheus, ou é um jogo só, que nem foi o caso do Yahoo em Bills e Jaguars ano passado em Londres, você sabe?
São todos os jogos da CBS e da NBC, os jogos da NFL Network não.
Então é até
eles
semana
9? Eles não estavam sendo negociados.
Até semana 9, mais ou menos, então. Uma coisa assim, não é?
São 8 jogos, se eu não me engano. 8 ou 10.
Bom, já é uma experiência bem interessante, né, Rodrigo? Ano passado, Bills e Jaguars teve 15 milhões de espectadores ao redor do mundo no Yahoo. O Yahoo, que é um site que, além do Yahoo Respostas, Leandro e a mim, que é um site fantástico, se você quiser dar uma risada...
E se quiser aprender.
Também, né? Por que não?
Por que não?
Além do Yahoo Respostas, é um site que desde a ascensão do Google no final dos anos 90, perdeu um pouco aí, no Brasil mais, mas enfim, não tem a mesma força da década passada. Não tem a mesma força da década passada, mas mesmo assim, angariou uma quantidade significativa de pessoas. É a mesma audiência de um jogo do Thursday Night Football, em média, 15 milhões.
Houveram algumas controvérsias quanto a esses números, porque é difícil...
Não é visitante único, é visitante total,
pois
blá, blá, blá.
E tem a questão de que pra você entrar no site da Yahoo, meio que você tinha que passar pelo streaming em alguns momentos, então...
Mas quem que, cara, é a mesma coisa que você usa o Alta Vista pra procurar as coisas.
Não, mas o Yahoo...
Entra no Yahoo, vou procurar no Yahoo, vou entrar, yahoo.com.
O Yahoo também é um portal de notícias, né?
Eles têm conteúdo, é como se fosse um UOL.
O Yahoo Sports é um site muito importante nos Estados Unidos, tem o
Fantasy do Yahoo, as pessoas gostam bastante, inclusive. Eu praticamente não gosto muito.
Tem o principal repórter da NBA nos Estados Unidos, que é o Woj, é da Yahoo.
É verdade.
Então, assim... ainda tem uma certa importância. Pra NFL é importante estar ampliando sua abrangência no universo online, no universo virtual.
E no universo como um todo, né? Porque você deixa todo mundo no mundo inteiro. No Camboja, se você quiser assistir uma partida da NFL, você pode assistir pelo Yahoo.
Pois é.
Desculpa, pelo Twitter.
E a NFL controla a sua própria transmissão para o mundo, com parceiros não tradicionais, avança nessa fronteira que ainda é pouco explorada por muitas ligas. E quando explorada é por serviço de assinatura, como a própria NFL faz com o Game Pass, e a NBA também faz, e a NBB tem, que seja. Mas, assim, fazer no Twitter, que é uma plataforma de abrangência enorme, que tem perdido força, quer dizer,
tem perdido força. Bom, ainda continua gigante, mas tem perdido força.
O Matheus vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância pro Twitter, mas pra NFL é muito legal isso, e eu acho que... E, bom, se tiver uma transmissão boa, porque isso é um ponto que, sob uma perspectiva técnica, se não for ruim, não vai colar, não vai pegar, as pessoas não vão assistir esse streaming. Mas se for legal, se for bem feito, acho que vai, tem tudo para dar certo para a NFL.
Matheus, pro Twitter é interessante em que sentido? Além do fator, as ações subiram 2% hoje de manhã.
Eu até ia falar disso, porque caiu mais de 20% desde o início do ano e só depois do anúncio, depois de uma hora, já subiu 2% as ações do Twitter. Mas é interessante ver como o Twitter vai fazer esse tipo de transmissão, porque a Twitter hoje é visto como uma plataforma mais de jornalistas, de artistas, pessoas assim. E mesmo assim, nós ainda temos um grande número de pessoas... Além disso, é acompanhando esportes. O Twitter quer trazer mais pessoas para isso, para estar acompanhando ali dentro. E a parceria com a NFL é interessante para fazer isso. Só que eu tenho uma pergunta para vocês que usam o Twitter, até o Leandro também usa. Quantas vezes vocês usaram a ferramenta Momentos do Twitter?
Zero. Eu não. Conta se eu cliquei sem querer que ou não.
Clicar sem querer não conta, tem que ter clicado para não, saber então, o que está lá.
Hoje eu cliquei sem querer, mas por livre e espontânea vontade, por dolo, eu nunca cliquei.
Eu fui ver o que era, porque eu achei o rainho da hora. É um rainho maroto demais.
Então, a transmissão parece que será feita por essa ferramenta, nos momentos. Eu confesso que eu tinha entrado duas vezes antes, uma coisa mesmo, tipo assim, você pode acompanhar, por exemplo, hoje o São Paulo joga contra o Trujillanos, a Libertadores.
Vai, Tricolor.
E você tem todo um streaming de notícias a partir disso.
Mas você pode pesquisar só isso, porque quando eu cliquei acidentalmente, parecia a home do UOL. Tipo, eu falei, eu entro no UOL se eu quiser ver isso. Dá pra filtrar?
Não, exatamente, não dá pra filtrar, esse então... é o negócio. Uma coisa que a gente tá fazendo, comparação sobre o Yahoo, o Twitter não tem tanta experiência em streaming de vídeo. Tem, por exemplo, você pode botar um vídeo na sua timeline, mas de 30 segundos no máximo, estourando.
Sim.
Então, eu quero ver como vai ser isso.
O Instagram
vai
pode um minuto agora.
Aguentar a demanda, né? E como... será transmitido. Isso é interessante se ver.
Muito bom.
Cliquei aqui na plataforma Momentos.
As
três primeiras tópicos. Primeiro-ministro da Islândia renuncia devido aos Panama Papers. 11 dicas para se tornar irresistível. E motivos para Monique ganhar o BBB.
Só coisas bastante relevantes, né? A Islândia... Aliás, Panama Papers é um bom nome de pauta, né?
Eles mandaram bem,
Não chega a ser Watergate, né? Que tem toda a sua família de Gates, né? O sufixo Gates é algo que eu endosso, inclusive. Mas Panama Papers me lembra um pouco Paranauê, não lembra?
Pois é. Lembra, né?
Muito bom.
Paranauê.
Merchan, vou alternar os merchans aqui. Ah, é? Vamos falar o merchan da programação. Tá. Você não vê em casa porque você está ouvindo, óbvio, né? Mas você pode assistir o programa pelo central3.com.br e o nosso estúdio é muito bem decorado.
Se você está vendo ao vivo, você tem a câmera.
Sim.
À sua disposição.
Mas você não vê as bolas da Copa do Mundo. Você vê que eu tenho uma memória... fotográfico, Leandro, é minha, eu sei o nome de todas as bolas, quer ver, ó.
Michael Jackson?
Michael Jackson não é uma bola, é um grande artista pop. Tim Geist, Telstar, Etrusco Único, Fevernova, Tango, aquela Telstar deve ser de 74, aquela é a Tango?
Minha memória fotográfica.
Porque tem a Tango de 82 e a Tango de 78.
Precisa revelar essa foto.
Quanto tempo faz que você não revela uma foto?
Nunca.
Vamos ao merchan da programação da Central 3, então. Eu programação de qualidade em podcast. Lembrando, não temos só o nosso programa. Temos muitos programas sobre futebol. Tem o da Trivela. Tem
futebol nordestino, futebol feminino.
Exatamente. Tem o rugby, que é na nossa é na sequência aqui ao vivo às 15h15. Tem o do Thunderbird também, hoje à noite.
Thunderbird,
xadrez verbal. O que temos hoje especificamente, Leandro Amin?
Você gosta de... Ih, meu Deus do céu. Você gosta de Nação Zumbi?
Não me gusta muito, mas enfim.
Sim, mas fizeram a Revolução Manguetal, figuras importantes na música brasileira dos anos 90. O percussionista do Nação Zumbi, o Gustavo da Lua, estará hoje com o Thunderbird aqui às 9 horas. Para quem gosta da história da música brasileira, é uma figura muito, muito interessante.
Muito bom. E as vibradoras falaram de rugby e eu estou chateado.
Calma. Em breve elas falaram de
futebol americano. Eu estou chateado. Porque não falaram de futebol americano. E existe, sim, existe futebol americano feminino. E não só a Legends Football League, que é a antiga Lingerie Football League, mas enfim.
Entre em contato com elas. Eu vou pôr vocês dois em contato. Você indica.
Elas citam o nosso programa? Porque a gente cita o nosso programa sempre. Cada um delas, aliás.
A programação está toda instruída a fazer essa...
Você tem que cobrar, Leandro Amin. E o Ombudsman, como que vai?
O Ombudsman vai bem.
O que ele falou do nosso programa no
último episódio? Ele falou, e você, parece que você deduziu, ele falou exatamente isso que você fez no começo do programa, no This Week in Review. Explica a notícia primeiro, porque nem sempre quem está ouvindo...
É claro. Importante dar o ângulo correto à notícia.
O Ombudsman falou assim, outro dia, eu vi o assunto virou a estátua, mas eu não sabia que ia ser erguido uma estátua. Acho que era pro Peyton.
Pro Peyton.
E aí a gente esqueceu de fazer aquela
cabeça. Tem que fazer a cabeça, esse é o termo. Tem que fazer a cabeça da notícia.
Porque nem todo mundo sabe
Exatamente.
Das hard news no futebol americano.
Então é isso. Se você quer mais sobre um monte de assuntos interessantes que são cobertos aqui pela Central 3, de vários sites bastante influentes na blogosfera.
.com.br.
Você entra em central3.com.br para conferir os outros programas aqui da programação. Vamos falar de draft? Digo.
Falemos.
Foi fofo, né? Eu sou um cara fofo.
Ah, Tony.
Eu tô...
Nossa, Tony Tornado.
Tony Tornado. Vamos falar de draft, então. Matheus, o que é o draft?
Bom, é o principal processo em que jogadores entram na NFL. É destinado a maioria a jogadores do nível universitário americano, né? Mas não necessariamente. Pode entrar, por exemplo, tem um jogador alemão que tá subindo aí nas cabeças.
Um wide receiver,
tem jogadores que vêm do universitário canadense. Então, é a principal porta de entrada.
O requisito seria estar 3 anos longe, vamos dizer assim, do ensino médio, né? Tendo-se formado ou... Enfim, ou não, né? Vai saber o que acontece na vida das pessoas, mas isso aí é pra evitar do cara ficar um ano no college e esvaziar o college football indo direto pra NFL. No college basketball, aliás, é um ano a regra. Antigamente nem tinha, né? O LeBron James e o Kobe Bryant são dois atletas que foram direto do ensino médio para NBA. E o Rodrigo, quando que é o draft?
O draft rola anualmente.
Rolaire.
Quinta, sexta e sábado.
São 3 dias, portanto.
3 dias, geralmente no fim de abril, ano passado foi no começo de maio.
Inovaram,
meio,
né?
Meio chato. Esse ano, então, vai rolar no dia 28, 29 e 30 de abril.
Primeira rodada no dia 28, quinta-feira. Segunda e terceira rodada na sexta. E as outras rodadas, quarta, quinta, sexta e sétima, no sábado. Que é aquela questão... Aí tem que ser hardcore, hein, Matheus?
Gosto.
O último dia realmente tem que ter amor, tem que ter empolgação, tem que estar ali. Mas estaremos, nem que seja tipo assim, com uma cerveja do lado, mas.
Ah, vai rolar, opa. Vamos fazer valer essa assinatura do Game Pass aí, que não tá barato não. E. Aliás, sabe qual foi o meu momento mais bacana no terceiro dia ano passado? Quando os Patriots escolheram o long snapper, o Joe Cardona. Que eu falei que isso ia acontecer, cara, fiquei muito feliz. Não é cagada, eu vou assumir aqui, eu não sou um gênio. Porque o Belichick tem laços estritos com o Navy, né? O Matheus, acredito que saiu o pai dele, foi scout da Academia Naval. Mas enfim, terceiro dia é bem bacana e o primeiro dia dia 28, quinta-feira, 28 de abril, às 9 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão da ESPN no Brasil. Ah, curte o segundo dia. Não sei. Ah, mas passou ano passado. Gente, não dá pra saber. Não é porque passou ano passado que necessariamente vai passar esse ano. Porque tem a grade da NBA, rolando playoffs da NBA no final do mês, né, Rodrigo? Aí tem que ver a grade. Sim, é, e tal, é, como é. E playoff da NBA tem prioridade na grade de programação em relação à segunda rodada, ao segundo dia do draft, né? Não tem como. Muito bom. O que, quando vai passar na TV, já falei. E, Matheus, por que o draft é importante?
O draft é importante porque é assim que os times montam, basicamente, os seus elencos. A maioria, né? Tem alguns que não gostam tanto, assim, do draft. Mas vamos falar, um time como o Green Bay Packers. O Green Bay Packers é um time que monta o seu elenco diretamente pelo draft e por jogadores que sobraram após o draft, né? É um time que entra muito pouco no free agency. Uhum. Então, a gente vê que é um time que sempre tá bem, sempre tá nas cabeças. É uma forma ótima de se montar o time, porque você recebe jogadores bons, competentes, pagando salário baixo. Então, é muito bom de montar o seu time através do draft. Mais times deveriam pensar nisso, eu acho.
A gente teve uma interferência aqui do celular do senhor Rodrigo Sanzolo, que fez um zzzz. Não foi o seu?
Foi meu não.
Acho que foi o do próprio Matheus.
Foi o seu, Matheus? Bom, enfim. Sim, foi acontece. O meu. É um podcast com samba lelê.
Famigerado. Zzz, zzz.
E o Matheus já falou a importância, alguns exemplos de times que mandam muito bem, e também temos, né, Rodrigo, o exemplo de times que mandam mal. O Cleveland Browns desde 2011 é um exemplo notório, mas os 49ers também ultimamente vem mandando bem mal.
Sim, desde, sei lá, meados da era Harbaugh, e os Niners estão fazendo seleções muito ruins.
É, quando começou o pau comer com o Trent Baalke. Inclusive a escolha do ano passado, primeira rodada do Arik Armstead, foi, na minha opinião, terrível. Vamos então ao merchan rapidinho dos patronos do Pro Football, que daqui a pouco a gente já falou pro básico, né? Você que tá iniciando agora no draft, agora a gente vai falar o filé, né? Pra quem já tá avançado no futebol americano, mas você que tá acompanhando a partir de agora, também pegue, porque são nomes, né? A gente vai falar nomes hoje. Personagens, protagonistas do draft. Antes, então, o programa de assinaturas. É, com muita alegria que eu anuncio que já tem uns 22 assinantes. Olha só como deu certo. Lembrando, o conteúdo não será travado, pelo amor de Deus. Não ouçam pessoas dizendo, oh, eles são mercenários, vão travar o... Não vai acontecer isso, não vai ser travado, gente. Tá tudo lá, desde segunda-feira, tá tudo lá, lindo, maravilhoso. Também vale ressaltar, não somos o único site que faz isso. Até site futebol americano já tá fazendo. O Mile High Brasil, que cobre os Broncos, tem um Patreon, né? O Grande Prêmio também tem, de automobilismo. Então, enfim, é um projeto bacana para remunerar os redatores também, ao mesmo tempo propiciar mais conteúdo para vocês. E lógico, tem muitos benefícios, tem sorteio, tem linha direta para resolver dúvidas de fantasy e um monte de outras coisas. Tem uma landing page bem bonitinha para você dar uma olhada em tudo. Além, né, Leandro, como eu disse, a gente vai dar uma porcentagem do que entrar líquido para a ACD neste ano. Depois, ano que vem, a gente vai pensar em outra instituição de caridade, a gente aceita, inclusive, sugestões, e também 5% por mês que entrar para a Seleção Brasileira de Futebol Americano. Né? Não sei se vocês se recordam, mas para ir para a Copa do Mundo foi muito complicado, eles tiveram que fazer uma vaquinha, e ainda bem que acabou dando certo, mas a gente pensa em tentar retribuir e fomentar o futebol americano no Brasil também. bit.ly/assinar PF. E como sempre, Leandro Amin, assinar é com dois S's. Vamos então aos nossos preferidos, os eleitos, Rodrigo Sanzovo, do Draft 2016. Vamos explicar como a brincadeira vai funcionar. Eu, Rodrigo Sanzovo, que está dançando, você que está vendo ao vivo o podcast no site, e o Matheus, a gente separou cada um jogador de skill position, ou seja, quarterback, running back e wide receiver, um de front seven, ou seja, linha defensiva e linebacker, e um de secundária. E também um sleeper na posição. Sleeper é um termo de draft, aquele jogador que tá lá esperando, quietinho, como não quer nada. Eu vou traduzir, ô Matheus, sleeper pra mineiro. É o cara dele. É o cara dele. Tá comendo quietinho ali no canto. E aí ele aparece e surpreende a todos na NFL. Um cara que não dava um tanto valor no draft ou no college football, e na NFL acaba desenvolvendo muito bem. Então é isso. Cada um separou dois jogadores de cada posição e a gente vai falar agora. Vamos começar então com quarterback, né? Afinal de contas, é a posição mais sexy da liga, Rodrigo Sanzovo. É a posição de...
Sensual.
É a posição... Como chama o cara lá do Fluminense, o de Blaine Gabbert. A posição de Blaine Gabbert, então, é a posição mais sexy da liga. Quem você separou pra gente de destaque dentre os prospectos?
Separei para nós. O Carson Wentz, quarterback de North Dakota State University. É, promessa de escolha de, no mínimo, top 10.
Difícil passar do top 10, né, Wentz?
Muito dificílimo. Eu creio que sairá ainda no top 5. Bom, Carson Wentz é um cara... Nasceu no estado de North Dakota, então no high school ele também, até o último ano dele, não jogou como quarterback, então não foi recrutado por grandes escolas.
E North Dakota, que vale lembrar, é um estado com pouquíssima população e pouquíssima densidade demográfica, né? É o Acre dos Estados Unidos.
Fazenda.
Aliás, o Wyoming é o Acre dos Estados Unidos, mas é quase isso.
É a mesma coisa.
Não tem nenhum time em Major League nos Estados Unidos, né? Nas quatro ligas. Então e é bem, bem distante.
Nem FBS, que é a elite do futebol americano universitário, por assim dizer.
Uhum.
Só foi recrutado por Central Michigan desses. E acabou não indo, ficou em casa, North Dakota State. Campeão nacional da FCS inúmeras vezes lá.
É a verdadeira dinastia do college. Alabama é o cacete.
Algumas vezes como reserva, nos seus dois anos, primeiros anos da carreira, foi reserva. E realmente mostrou um crescimento muito grande nos últimos anos. Ele é um cara que fisicamente tem... É perfeito praticamente para um quarterback. Ele tem tamanho, ele tem força, ele tem precisão.
O físico dele é muito bom, né?
O físico dele é muito pronto.
É muito pro-ready. Não chega a ser uma coisa Roethlisberger, mas...
Exatamente. Mas
lembra, vamos dizer assim.
Tem características...
Mãos grandes, que é importante para quarterback.
Mãos grandes... Agora, vamos falar dos pontos negativos dele também.
É cru, é um sushimi dos quarterbacks.
É cru, ele não jogou contra a competição do mais alto nível no college. Teve lesões no último ano, então a gente não sabe até que ponto isso pode se tornar um problema recorrente no futuro. Acredito que não, isso não tem sido tão discutido, então...
Ele é uma boa, portanto, para times que podem se dar ao luxo de desenvolver um quarterback.
Eu colocaria o Dallas Cowboys como o lugar perfeito pra ele e pra equipe. A
e qual que seria um
perfeita.
Desastre pra ele?
Um desastre pra ele? Pra mim, um desastre pra todos os quarterbacks no momento seria... Não os Browns, porque os Browns podem se dar o luxo de colocar o Griffin pra aguentar a bronca.
Exatamente, é isso que eu queria falar.
Eu diria que os 49ers podem ser um desastre pra ele, porque é um time que tem um elenco fraco e um sistema meio complicado do Chip Kelly.
Muito bom. Matheus, você separou também um quarterback principal. Daqui a pouco a gente vai falar dos sleepers, né? A gente vai e depois a gente volta. Quem que você separou pra falar pro ouvinte da Rádio América?
Eu vou falar de um jogador que eu acho que se daria bem nos 49ers, que é o nosso querido Jared Goff, que é tido por muitos como o principal quarterback do draft, né? Quarterback de Califórnia, em Berkeley. Nasceu, cresceu, fez tudo na Bay Area, né? Então...
É de casa, né?
Lado, seria um quarterback perfeito pros Niners.
Não, né, que o precedente assim. Nesse caso seja bacana pro torcedor de São Francisco, porque o Aaron Rodgers seguiu o mesmo caminho, né? Aliás, nem tanto, porque ele acabou indo pra junior College, mas mesmo assim era da região e os 49ers...
passaram. Mas é interessante o Goff num casamento com os 49ers, porque o grande problema que a gente fala, por exemplo, no Goff, além da mão pequena, né, que é um pequeno problema para quarterbacks, é que no ataque do Sonny Dykes em Califórnia, ele teve poucos conceitos. Eram 6 conceitos de jogada, bem tranquilo ali para ele. E eu acho que o esquema do Chip Kelly pode, tipo assim, pode se transferir bem. Ele pode cair bem no esquema do Chip Kelly, porque são estilos meio parecidos, se você for falar. E aí o Goff é um jogador que ele coloca a bola no lugar certo pro recebedor. Tipo,
isso é muito importante sobre ele mesmo.
Acerta jornadas pequenas, né, que quarterbacks de NFL tem que acertar. Tem uma boa antecipação nas rotas. E uma grande crítica que ele tinha antes do ano passado era que ele não fazia umas leituras boas antes do snap. E ele melhorou bastante nisso. 2015 foi um ano melhor, apesar de alguns turnovers... pesados, como o jogo contra o Utah, que ele teve 5 interceptações, mas a defesa de Utah também era uma defesa sensacional.
Sim.
O problema é que ele melhorou bastante nisso, então acho que ele pode tipo, se transferir bem para o jogo. O jogo dele pode se transferir bem para a NFL.
Muito bom. Eu separei o Christian Hackenberg. Né? Poderia falar sobre o Paxton Lynch, mas eu separei o Christian Hackenberg porque é um eventual talento de segunda rodada. Também tem outro cara que daria para falar, o Connor Cook, né? Mas o Christian Hackenberg é um cara bastante interessante, na minha opinião. Ele jogou todos os 38 jogos dele na carreira em Penn State, mesmo sofrendo uma punição física fora de série. Ele nunca teve um wide receiver acima da média lá nos Nittany Lions. E ele tinha aquele instinto Kurt Warner, vamos dizer assim, de segurar a bola até onde dava para passar. Mas ele tem problemas, ele tem muitos problemas. Mobilidade no pocket, às vezes ele se assusta, embora ele seja até razoavelmente móvel, né? Foi uma questão de sobrevivência. Mas o principal problema é a mira dele, a acurácia. Né? Accuracy, eu traduzi para acurácia, existe essa palavra, Rodrigo. Porque o problema do Hackenberg é que ele faz lançamento fácil virar difícil. Isso para mim foi muito notório. E tem que saber como que ele tá de saúde. Porque, por exemplo, no Tex Layer Bowl contra a Georgia, ele saiu no início da partida por conta de apanhar, né? Mas enfim, é um cara que pode até dar certo na NFL, caindo no sistema correto, trabalhando essa afobação dele muitas vezes. Ele teve, curiosamente, o melhor ano da carreira dele foi com o Bill O'Brien, né, que hoje é técnico do Houston Texans. Os Texans seriam um candidato natural por conta disso, a escolhê-lo na segunda ou na terceira rodada, mas com o Brock Osweiler lá fica mais difícil. E depois com o James Franklin nos outros anos de sua carreira, o Hackenberg caiu bastante de produtividade. Mas o ano passado, não sei se você lembra, Rodrigo, o Hackenberg era cotado como primeira escolha geral do draft.
Sim.
Né? Então,
com o Bill O'Brien ele teve um desempenho muito bom.
É um cara bastante interessante. Vamos falar então agora de running back. Matheus, quem que você separou de running back para nós?
Eu tô até com uma dúvida, porque os dois running backs que eu separei são muito iguais. Então eu vou falar do Jordan Howard, porque eu achei muito curioso que o Ike Taylor, ex-jogador do Pittsburgh Steelers, fez um mock draft esses dias, num draft simulado, e colocou o Jordan Howard na oitava escolha. Eu achei muito curioso isso, mas o Howard é um jogador que oferece boas coisas. A produção dele é excelente, tanto em Alabama Birmingham e o UAB, que ele jogou
saudosa por 3 anos.
Saudades, volta e o UAB. E Indiana, que ele fez seu último ano. Ele teve mais de 145 jardas em todos os jogos dele na faculdade. Corre com bastante força e ajuda bem no pass block. Ele não tem problema de ficar ali segurando para a pressão pro nosso querido nosso quarterback. O grande problema do Howard é que ele não participa tanto no jogo aéreo. Ele teve, se eu não me engano, ele recebeu só 12 passes em 2015, que é um número baixo mesmo para um running back que não recebe tantos passes. Então, para se dar bem na NFL, ele poderia melhorar um pouco nesse envolvimento com o jogo aéreo, né? Porque os quarterbacks normalmente precisam de uma válvula de escape, e sim, o running back pode ajudar bastante nisso.
Eu separei o vencedor do Heisman Trophy do ano passado. Muita gente se questiona, mas caramba, o cara venceu o troféu pro jogador mais extraordinário do college football e não tá na primeira rodada nos drafts simulados? Pois é, o caso do Derrick Henry, né? Eu não consigo pronunciar o nome dele, eu sou meio lesado. Running back de Alabama, e ele tem um problema parecido, né, Matheus? O jogo aéreo, ele praticamente não foi utilizado lá pelo Nick Saban nos passes, né? Raramente recebia, inclusive ele tem 17 recepções em 3 temporadas. O Derrick Henry lembra muito o Brandon Jacobs, né? Ele é um jogador bastante físico, bastante alto, mas por ser mais alto é mais fácil de ser derrubado, em tese. Se você for fazer a transição de que, pensando que na NFL as defesas são mais físicas e mais rápidas, isso pode acabar sendo um problema. Mas é um cara de força, é um cara extremamente competitivo e durável, né? Queira ou não, ele teve aí, se você for fazer uma estatística análoga ao beisebol, do número de arremessos de um pitcher, de um arremessador, tem os toques ofensivos para os running backs. Ele teve 620 em Alabama e só machucou quando era calouro, né? Durante a trajetória dele final com a Crimson Tide, ele não machucou. Então, para a segunda rodada, dependendo do time, se o time já tiver um running back ágil, pode ser um bom complemento para o chamado one-two punch, né? Agora, raio e trovão, vamos dizer assim. Uma tradução meio porca de minha parte. Rodrigo, quem que você separou de running back?
Separei o principal prospecto da posição na temporada, o que eu creio que será o único da primeira rodada, o Ezekiel Elliott. O Ezekiel Elliott, ele é um grande running back, completo, ele recebe muitos passes, Ele
era a alma do ataque de Ohio State.
Era a alma do ataque de Ohio State, foi campeão nacional 2 anos atrás. Ele é um cara muito ágil, ele é explosivo demais. Ele tem uma burst muito boa.
Para um time que precisa de um running back e já está completinho no resto do ataque, ele pode fazer diferença já no primeiro ano.
Ele pode ser um bell cow back, então o cara que nas 3 descidas você pode dar a bola para ele, ou na 3ª descida pode usar ele na proteção, usar ele num passe que ele está pronto para fazer isso. Lógico, é muito difícil o cara chegar no ano de calor dele e proteger o quarterback com maestria, mas ele é bom nisso já.
Qual que seria uma eventual falha dele, na sua opinião?
Eventual falha dele, para mim, pode ser na personalidade. Uhum. Eu não vejo como um problema enorme.
É que você é ousado, Rodrigo.
Obrigado. É, mas
você tem personalidade.
Por exemplo, já criticou os técnicos de Ohio State após uma partida em que não
entregou a bola
para ele.
Sim.
E isso não...
Não pega bem, né? Bem. Foi contra a Michigan State, foi, né?
Foi.
Foi um jogo com poucos pontos, inclusive. É... O que eu ia falar? O Zeke Elliott, ele faz parte daquela classe de running backs raríssima que tá valendo top 10 nos últimos anos, né? Da qual o Todd Gurley eventualmente fez parte ano passado.
Eu, pessoalmente, daquela não escolheria prateleira no top 10, mas...
Top 15, vai.
Acho que ele deve sair. Eu não escolheria na primeira rodada nenhum running back, mas sou eu. É, mas eu acho que ele com certeza sairá na primeira rodada, provavelmente na primeira metade, até no top 10.
Passando para o wide receiver, e falando em Ohio State, eu separei o Braxton Miller. O Braxton Miller tem uma história interessante, ele era quarterback lá nos Buckeyes, e aí ele fez a mudança para wide receiver depois que o plantel de quarterbacks com Cardale Jones, com Barrett, etc., ficou mais disputado, vamos dizer assim, ele optou por jogar como wide receiver. E, assim, ele não é um cara que tem uma separação muito boa, ele é um cara que vai ter problemas bloqueando na NFL, ajudando o jogo terrestre, mas ele tem o bônus de retornar punts, e ele fez um excelente trabalho no Senior Bowl. Ele tem um teto teoricamente alto, né, porque fez a transição de quarterback para running back, para wide receiver. É um cara alto, e sim, pode ser uma aposta interessante para a segunda rodada. Um time que ele poderia cair muito bem, por exemplo, está precisando de um recebedor alto, é o New England Patriots, né? Então o Braxton Miller é um cara bem interessante nesse sentido, né? Mostrou flashes de desenvolvimento. Matheus, quem que você separou de wide receiver para nós? Essa aqui é uma classe bastante discutida a respeito dos recebedores.
Eu separei talvez o jogador mais discutido do topo da classe, o Josh Dotson, de TCU, que é um jogador extremamente produtivo. Ele quebrou o recorde de jardas da escola em 3 anos só. Ele jogou uma temporada em Wyoming antes de ir para TCU. E é um jogador que ele consegue vencer o adversário de formas diferentes. Pode ganhar em jump ball, pode ganhar com velocidade, pode ganhar com as rotas. Por mais que ele não tenha tido muitas rotas para correr na universidade, ele era perfeito em praticamente todas.
Porque TCU era spread, né? Vale ressaltar.
É, e uma coisa totalmente interessante, a coisa mais interessante dele é que ele sabe aumentar bastante o raio de recepção. Então, se você jogar uma bola perto dele, a chance que ele vai receber é grande, porque ele sabe aumentar o raio, ele usa bem o corpo para proteger. Então, eu acho que é um wide receiver para a primeira rodada, sem dúvida.
Deixa eu fazer um anúncio triste para vocês. Por conta da duração do programa, não vamos conseguir falar de 2 jogadores defensivos. Né? Já estamos com quase 45 minutos. Então, já vamos preparando aí para escolher um dos dois que vocês separaram. Rodrigo, quem que você separou de wide receiver?
Eu separei um wide receiver que eu acredito que vai sair na primeira rodada também, mas não é o melhor da classe, mas ele é muito interessante para mim. É o Will Fuller, de Notre Dame. Ele é um cara extremamente produtivo, principalmente nesse último ano dele na universidade. Mesmo com o quarterback reserva, como o Malik Zaire, ele conseguiu produzir muito bem. Ele é um cara não dos maiores, não é dos mais fortes, mas ele tem boa velocidade, consegue boa separação, ele tem aceleração legal. Ele tem alguns drops que custam caro de vez em quando, mas ele pode ajudar muito um time que está precisando de velocidade nas pontas.
Como os destaques também nessa classe de wide receiver, a gente tem o Lecon Treadwell, para muitos o recebedor de Ole Miss é o primeiro a ser escolhido nesse draft, e também o Corey Coleman lá de Baylor. Vamos passar para o jogador defensivo então, mais rapidamente, Rodrigo e Matheus. Rodrigo, quem que você separou de jogador defensivo?
Bom, um dos jogadores defensivos que eu tinha separado era o Vernon Hargreaves, só que eu não vou falar dele agora, vou falar excelente nose tackle de Alabama, o Ashawn Robinson,
muito
um cara
bom.
Grande.
Pro 3-4, é raríssimo um cara assim preparado pro 3-4.
É um cara grande, com um quadril grande, aquele popô avantajado, é forte pra caramba, é difícil de ser movido e ele é uma âncora contra o jogo terrestre. Às vezes ele não tem a penetração.
Na minha opinião, a principal âncora de Alabama no jogo terrestre.
Não, com certeza. É, ele fez a diferença nessa temporada para Alabama. Acho que sem ele a defesa seria com certeza mais fraca, apesar de ter outros grandes jogadores na linha defensiva. Mas ele, contra o jogo terrestre, é incrível e é muito difícil mover ele. Então eu selecionaria ele no fim da primeira rodada e acho que é aí que ele vai sair.
Matheus, quem que você separou de defesa para nós?
Eu vou ter que falar do melhor jogador defensivo do draft, né? O Jalen Ramsey. É o nosso querido híbrido de Florida State, né? Porque é um jogador que durante seu tempo no college atuou como cornerback, como safety e como linebacker. Mas o jogo dele é melhor traduzido para safety, eu acho, na liga. Porque ele é muito rápido, muito ágil. É um jogador que tem experiência em atletismo, né? Ele participou da equipe de Florida State em vários medleys, né, durante sua carreira, né, universitária. É, ele é muito veloz, acompanha bem wide receivers quando é colocado como cornerback, cobre muito bem como safety, diagnostica bem as jogadas. Só que, tipo assim, talvez o maior problema dele é que ele reage talvez muito forte às jogadas.
É, ele é muito agressivo.
E ele acaba,
né,
caindo em bait, né? Tipo,
era um problema do Kenny Vaccaro, você lembra?
Sim, é um pouco parecido, mas eu acho que o diagnóstico dele é um pouco melhor do que o do Vaccaro.
Sim, sim.
Só. Mas os overreacts, eu acho que são mais fortes ainda, o problema é isso. Mas nada que você não consiga melhorar isso na NFL, com um treinamento melhor.
Né? Sim. Matheus?
Não, sim, é nada que você não consiga melhorar com um treinamento melhor, com o que ele tem de ferramentas físicas, você consegue adaptar facilmente ele a isso.
O James Winston vem fazendo ampla propaganda para o Jalen Ramsey, eles jogaram juntos lá em Florida State em 2014, inclusive comparando ele em marcação homem-a-homem ao Richard Sherman e, pela questão híbrida que o Matheus mencionou, ao Charles Woodson, né, que jogou lá em Michigan e foi cornerback, terminou a carreira como safety no Green Bay Packers e no Oakland Raiders. Gente, vamos separar então um sleeper de ataque e um de defesa, que senão não vai dar tempo. Já fala os seus dois, Rodrigo.
Bom, meu sleeper de ataque é... Bom, vou ficar com o Dak Prescott. Dak Prescott, quarterback de Mississippi State.
Boa pedida.
E na defesa eu vou ficar com o Jeremy Cash, strong safety de Duke.
O Dak Prescott, que é uma boa pedida pro Denver Broncos, por exemplo, né? Meu coração diz que ele vai acabar em Denver.
É uma boa opção, ele é um cara com muita produção universitária, ele tem um corpo forte, não é o cara mais alto do mundo, mas ele tem um corpo forte, ele é excelentes números, como eu disse, correndo com a bola. Isso pode ser um problema, porque ele já sofreu um pouquinho de desgaste físico universitário. Ele precisa melhorar um pouquinho em precisão em passes longos, ler as progressões um pouquinho mais rápido, mas ele é um jogador extremamente inteligente e só se ouve coisas boas dele em termos de preparação, apesar de ele ter tido um ou dois probleminhas fora de campo. Mas ele pode ser uma boa opção na segunda, terceira rodada, sim.
E o Cash, você quer falar?
O Jeremy Cash, ele é strong safety, ele é excelente contra o jogo terrestre. Eu adoraria ter ele na minha equipe se eu tivesse precisando de um strong safety. Talvez precisa melhorar um pouquinho a cobertura, mas tem boa produção também. Foi o grande líder da defesa de Duke esse ano. Time surpreendente de Duke. Bom, eu acho que ele é uma opção muito interessante para quem está precisando de ajuda na secundária.
Matheus, quem foi o sleeper de ataque e de defesa que você separou para os ouvintes?
Se na temporada passada o Tyler Lockett foi o nosso grande sleeper, né, do draft.
Teve o Stephon Diggs também, né?
Sim, mas vou falar do Lockett porque quem não conhece o processo do draft não sabia tanto assim dele, né? Eu vou buscar o Sterling Shepard, que é um jogador que sai também da Big 12, é um jogador que tem mais experiência no slot, faz retorno e tem a mesma altura, tem um build parecido com o do Lockett, né? É um jogador perfeito pro slot, tem uma aceleração boa pra caramba, principalmente depois dos cortes, não tem quase nenhum drop na carreira e corre rotas muito bem. Então, é um wide receiver. Se o seu time precisar de um de slot, por exemplo, um jogador que nem o Julian Edelman, é, que passou muito tempo no slot, né? Com os Patriots, agora já foi um pouco. Varia mais, né? Mas é um jogador essencial para um ataque.
E de defesa, quem você separou?
Na defesa eu vou falar do Kyler Fackrell, de um outside linebacker de Utah State. São três temporadas com mais de 80 tackles.
Extremamente produtivo,
muito,
né?
Bem coberturas. Uma produção muito boa. E para um time que joga em 3-4, ele é essencial. É um jogador ideal e pode jogar todas as descidas, sem problema algum. Só precisa melhorar um pouquinho no pass rush, mas é um bom jogador para terceira ou quarta rodada.
Bom, eu separei aqui dois jogadores que pessoalmente eu até acho interessante. Um deles é o defensive end de Penn State, o Carl Nassib. Ele teve uma produtividade impressionante na Big Ten. Talvez isso não se traduza para a NFL, sobretudo no pass rush, mas em termos de produção contra a corrida, pode ser bastante interessante, porque ele é grande, né? E tem potencial. O grande problema é que ele sofreu bloqueio duplo de Georgia, também no Tech Slayer Bowl. Ele é de Penn State, né, do time do Hackenberg, e teve uma produtividade nula. Mas talvez aí para o segundo dia, terceira rodada, se um dado time precisar de ajuda contra a corrida, o left defensive end, o Carl Nassib, pode ser uma boa pedida, sobretudo, como eu disse, pela produtividade na Big Ten, que é uma conferência muito física. Em termos de linha de scrimmage, talvez seja mais interessante para esse tipo de prospecto. E como quarterback, eu separei o Russell Wilson dos pobres, né? Vernon Adams. Desculpa, o Marcus Mariota dos pobres. É qualquer coisa que você possa comparar, porque ele dá flashes de Russell Wilson e Marcus Mariota. Começou a carreira em Eastern Washington. Sim, aquela universidade que o campo é vermelho. E aí depois foi para Oregon, tipo, quando o Mariota acabou indo para a NFL pelo draft. Se machucou, né? Mas é um cara que consegue estender as jogadas. Mas assim, é muito cru. É muito cru. É aquele quarterback protótipo de college. Pode dar certo? Pode, né? Eu falei que nem o... Como chama o cara do Jardim Urgente? Matheus. Jorge Bevilacqua. Pode dar certo? Pode. Mas eu não sei. É um cara que surpreende, assim, por esse sentido. Tem o Rudock também, né? Quarterback de Michigan, Matheus. Que é um caso interessante.
Cresceu bastante, né, com o Jim Harbaugh, mas aí a gente tem que olhar uma coisa, porque, por exemplo, agora a gente tá vendo competição de quarterbacks em Michigan, e eu vi o Spring Game, os três quarterbacks jogando muito bem, então a gente tem que se perguntar até que ponto é o esquema do Harbaugh, até que ponto é a qualidade do jogador.
Mas assim, ele teve uma evolução notória, né, eu passei muita raiva assistindo, pra quem não sabe, eu torço pra Michigan, Matheus também, passei muita raiva assistindo ele contra Utah, no início da temporada, e no final ele já estava bem melhor, né? Alguns jogos notórios.
No final ele passou a carregar o time, né? Contra
sim.
Indiana, se não fosse
o Bowl
ele,
contra a Flórida,
teria perdido uns 40 pontos.
Sim, sim. Então é isso, faltando 8 minutos, eu queria fazer uma ressalva aqui. Ressalva não é a palavra certa. Um dos meios mais interessantes de mídia independente que existe, na minha opinião, é o podcast. Porque é uma estrutura legal muito difícil, né, Leandro, para abrir uma rádio. Você precisa de concessão, você precisa de um monte de coisa extremamente difícil de trabalhar. E o podcast, ele pode ser feito por qualquer um. Eu e o Rodrigo, a gente fazia de casa, né, Rodrigo, pelo Skype. Teve aquele episódio clássico do meu vizinho gritando, lembra?
Esse é um...
Essa foi boa.
Verdadeiro clássico.
E queria mandar um abraço para todo mundo que já há mais tempo que a gente, inclusive... Toca o barco aí com vários podcasts. Então, tem o do Liga dos 32, o Fumblecast, o Podcast Packers. Os leitores me mandaram no Twitter aqui. Fumblecast tem o do 45 Jardas, Fumble na Net, Mile High Brasil. Deixa eu ver mais aqui. 10 Jardas já falei. NE Patriotas, dos Patriots, Panthers Brasil, que inclusive eu participei uma vez. Podcast 45. Deixa eu ver o que mais... FA Hoje, enfim, peço desculpa se eu não lembrei de algum aqui. O do Touchdown Gaúcha, o pessoal da Rádio Gaúcha faz um podcast sócio do futebol americano, cobre inclusive o futebol americano nacional. Tem o arroba outro futebol no YouTube, o programa Galo NFL, falam de Atlético Mineiro e NFL, enfim. O Cantadas NFL também, um perfil no Twitter que é super gente fina. Tem o Anderson do Molejão, de Avatar. Esse cara é legal. Então é isso. Um abraço a todos vocês que tocam esse barco junto conosco. Não tem essa de concorrência, não. Acho que tem espaço para todo mundo. Não é porque o cara ouve um podcast que ele só vai ouvir um podcast. e todos fazem um trabalho bem bacana na, na arte, no, no ofício de divulgar o futebol americano no Brasil. Então, o nosso abraço pessoal aqui a todos. Muito bom, Leandro e Amin. Vamos chegando ao final de mais uma Rádio América.
É mole ou quer mais?
Não, não quero mais. Infelizmente, não podemos falar tão extensamente assim sobre os prospectos, mas ainda temos três programas, né? Ainda temos três descidas, como o Leandro Amin falou no início do programa, para tratar bem, de forma bem legal do draft, tanto de maneira básica, como você viu aqui, mas de forma avançada e inteligente. Eu, pessoalmente, afirmo que este, tirando os podcasts com convidados, né, que são podcasts especiais à parte, mas hoje foi o meu podcast preferido de todos que já fizemos sobre o Sanzovo.
Que bacana, hein?
Foi muito bom, foi muito bom. Foi sério, foi sexy sem ser vulgar, né? Foi engraçado sem ser avacalhado, e aos poucos a gente vai trabalhando para levar o futebol americano a você, a NFL e o college football também. Não sabemos ainda sobre o mock draft, porque tem que resolver um negócio de horário e tal, se vai rolar, ou melhor, draft simulado aqui no programa, enfim, a gente vai tocar isso com calma, se tiver, vos avisamos, queridos ouvintes. Muito bom? Hoje é aniversário do Vini, nosso antigo companheiro. Ex não, antigo.
Saudações.
Lembra do Poveda? O Poveda que não tinha ex-aluno, era antigo aluno. Professor Inácio. Enfim. Piadas internas à parte, queria agradecer você mais uma vez. Eu esqueci de fazer um merchan, Leandro, a mim, muito importante.
Opa,
feed do iTunes.
Sim. Né?
A você que quer ouvir direto o nosso podcast depois que ele vai pro ar, olha só que maravilha. O seu celular pode te avisar. Da mesma forma que você recebe notificação do seu grupo de WhatsApp da família, com um post engraçadinho, você também pode receber notificação no seu aplicativo preferido de feed de podcast. Temos vários onde o Rádio América e todos os podcasts da Central 3 estão. Além do iTunes, né, para você que usa celular iOS, ou no próprio iTunes do computador, dá para ouvir também, né, Leandro? Você pode utilizar o Deezer, o Player FM, e é isso? Tem mais algum?
Pocket Casts.
Podcast, eu sempre esqueço esse, Pocket Casts. Exato. Ou então, se você preferir, você pode ouvir direto no site da Central 3, além de poder ouvir e ver o nosso podcast ao vivo, a gravação aqui nos estúdios, e também no Player, né, na página, no Player, ou baixar por MP3, que a gente também disponibiliza essa opção para você ouvir na academia, ouvir jogando bola. Não, jogando bola não dá para ouvir um podcast jogando bola. A não ser que você seja time de próximo. Aí é interessante. Aí né? 2 minutos ou... 5 minutos ou um gol, ou só alguma coisa assim.
Com tanta opção assim.
Muitas opções.
Se você não quiser nenhuma dessas opções também, aí também vá pro inferno, né?
Não, mas assine. Vá pro inferno, mas assine o podcast lá, porque é importante. Então é isso. Para você sempre estar ligadinho. Eu gosto dessa palavra. Ligadinho. Em nosso podcast Rádio América, em sua 16ª edição. Tocou Hello Goodbye, é sinal que nós temos que ir embora. Rodrigo Sanzou, suas considerações finais.
Poxa, parabéns pro Vini. E vai pro inferno, mas assina.
Vai isso pro inferno, aí. Mas assina, né? São ensinamentos. É um evangelho.
Sabedoria popular.
Sabedoria, né? Popular. Matheus.
Mandar um abraço pro Vini também, né? Parabéns pro nosso querido amigo e agradecer novamente todo mundo que tá nos ouvindo e assinem, né? Os nossos feeds, por favor.
Quantas
views? Grande abraço a todos.
Leandro, quantas views semana passada?
Não tem esses números.
Dá nem pra ver ao vivo agora?
7.238.
Mas eu acho que tá por volta de 55 mil pessoas.
Olha só! Maravilha. Muito obrigado a todos que nos ouvem, nos prestigiam. E a gente volta semana que vem, não esqueça. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, o meu Twitter é @curtianthony, o do Rodrigo RC Sanzovo, do Matheus Andrani Rocha. E se você quiser falar de Parmeira com o Leandro e a mim, @Leandro e a mim também.
É isso aí.
Né? Estivemos então aqui nos estúdios da Central 3, gravando mais uma edição de Rádio América. Não se esqueça de escrever no feed, mesmo que você estiver no inferno. Eu sou Antony Curto, estive com o Rodrigo Sanzovo, Leandro e a mim, Matheus Rocha Ribeiro. É o primeiro de 4 podcasts do Draft. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.